Online.
E boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao vivo. Hoje, para não variar, temos aqui uma noite muito interessante para vós. Dronados, é assim que eles se chamam, intitulam o nome de pessoas que gostam de drones com muitas alterações, coisas que podem mandar vir da net, mas melhor que eu, eles próprios podem dizer da sua palavra o que é esta coisa que está aqui na nossa mesa, que estão um montão deles aqui, não sei quantos drones é que estão aí. Vou pedir aqui quem está aqui mais perto, Nelson, que está aqui mais perto da minha direita, que comece por dizer como é que apareceu esta coisa dos drones na tua vida.
Bom, quando?
Como é que aparece?
Já foi há uns anos.
Conta-me tudo.
Em 2007, 2008, vi um vídeo no YouTube com uns tipos a andar de bicicleta, uns drones a persegui-lo. Achei piada aquilo, comecei a investigar um bocado sobre aquilo e cheguei aos drones FPV, que são os drones em first person view. Comecei
a investigar. Mas viste ao vivo ou viste
no YouTube? Vi no YouTube.
Acabámos de ver todos. Por acaso começámos, pelo menos.
Foi o começo de todos, né?
Foi ver o vídeo no YouTube e chamou a atenção.
Acho que sim. Acho que o que me chamou mais a atenção foi exatamente aquela dinâmica da câmara, do objeto,
perto,
da ação, de estares ali ao pé
voo,
e de estares a voar. De estar a voar. Se calhar, depois também já é um. Acho que todos temos o sonho de criança.
Então
de
começaste
voar.
Logo por.
Não comecei logo com o FPV. Na altura, comecei com. O meu foco, o meu drive sempre foi os drones caseiros. Construção em casa, estudar como é que funciona a eletrónica, porque é um hobby para mim, é um escape. O meu trabalho é na área da saúde e isto não tem nada a ver, não podia estar mais longe disso. E então sempre tive essa queda para a eletrónica, para ver como é que as coisas funcionam, como é que as coisas se ligam. E comecei com drones chamados drones de voo estabilizado, mas construídos em casa. E depois daí foi rápido o salto para o FPV e foi aí que eu me situei e que me deixei ficar.
Já vais ter que nos explicar, nós, eu e o Luís percebemos muito bem qual é a diferença entre esses tipos de drones, obviamente, mas lá para casa vais ter que nos explicar esse tipo de drones.
Com
mas
certeza,
antes explica-me um bocadinho melhor também depois porquê que dás esse salto, sentes que há uma diferença muito grande nesse tipo de drones e o que é que te motiva para continuares neste tipo de drone?
Bom, aquilo que me leva a dar o salto é o tipo de voo. O tipo de voo em três dimensões. É muito mais complexo. A comunicação entre o olho e a mão é muito complexa porque tu estás a voar em três dimensões. Okay. Não tem nada a ver com o voo estabilizado dos drones de consumo que a gente compra no supermercado ou com os drones de brinquedo que as crianças podem voar dentro de casa que ficam estabilizados. Tem um giroscópio que mantém o voo estabilizado. Os nossos drones em FPV, na vertente freestyle, que é o que a gente mais gosta de fazer, na generalidade, tu voas em três dimensões. Tu podes ter o drone em qualquer uma das posições no espaço e depois o controle, a forma como tu o controlas é muito dinâmica. Tu não consegues estar quieto com as mãos, estás sempre a mexer
se
os
largas,
sticks.
Cai.
Se paras, o drone cai.
Inclusive, tu consegues voar de cabeça para baixo, não é?
Exatamente.
Não consegues.
Não, durante muito tempo, porque as hélices empurram o ar, ao contrário.
Até dá, se for um voo 3D.
É voo 3D, dá.
Por acaso, há uma vertente.
Há uma vertente, dá, que eles voam mesmo ao contrário e conseguem fazer
isso. Conseguem inverter o sentido dos motores e o drone fica ao contrário, mas isso já é um.
Ao vivo, durante o voo.
Exatamente. Isso já é uma coisa mesmo muito extrema.
Mais complexo, é.
E pronto, e depois a partir daí comecei a investir algum tempo e algum dinheiro também a melhorar o equipamento e depois consequentemente a curva de aprendizagem também melhora, não é? Quanto mais tempo tu passas nisto, mais tempo, melhor consegues dominar a tua técnica.
É o que nós chamamos de memória muscular.
Ok, exatamente. Como outro desporto qualquer, não é?
É como
qualquer,
exatamente,
como qualquer desporto, repetes a mesma
mas
ação várias
vezes. Mas para os homens é um bocadinho pior, porque normalmente as mulheres até dizem que costumam saber fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos que estar a ver o que é que o drone está a fazer e mexer as mãos ao mesmo tempo, parece. Estou a brincar, mas naturalmente torna-se um bocadinho difícil no início concentrar as mãos e o que estamos a ver e queremos que o drone faça. E é isso que se torna difícil no início
do voo. O início é mesmo mais difícil. É.
Ok, muito bem. Olha, já agora, gasto aí na palavra e saltando aqui o Tiago, explica-me também como é que foi, como é que começa os drones. Também foi da mesma maneira, né? Vídeos de YouTube.
Da mesma maneira foi vídeos no YouTube, só que eu tive uma vantagem em relação, por exemplo, aqui ao Tiago, que foi, tinha o Hugo, eu procurei no Facebook, na zona do Algarve, se havia alguém que estava disposto a me ensinar, okay. E apareceu o Hugo, e o Hugo disponibilizou-se. Ele já tinha uma pista em Portimão, de drones, levou-me lá, só para eu ver a pista, porque levantar o drone está quieto, não podia, não está quieto, mas graças a ele fiz simulação num computador, ele levou o computador para o campo, e ele tinha uns óculos, conseguia ligar os óculos ao computador, e eu conseguia, basicamente, no jogo, era um jogo, conseguia ver o drone, era o que ele via, no fundo, um drone mesmo a voar, e ligou o rádio dele, que é o que temos aqui, não sei se posso mostrar.
Pode, sim, senhor. Claro. Deves.
É um rádio destes, que depois se liga ao computador, que tem uns sticks.
Sim, sim.
Ligando ao computador, eu conseguia controlar o drone, e posso dizer que fiquei super enjoado, porque ainda hoje tenho um síndrome que eles me chamam de zombie, porque uma pessoa está com os óculos e eu tenho tendência a seguir um bocado onde está o drone aí. Mas pronto, no início senti-me um bocadinho enjoado e acho que muita gente até se sente enjoado no início.
Quanto tempo se demora a passar a
habituar-se? Ora, eu comecei em setembro, por exemplo.
E hoje ainda estás enjoado.
Ah, não. Não, desculpa, eu é que não percebi bem a pergunta. Yeah. Não, o enjoo passou uma semana, provavelmente duas.
Yeah.
Depois já uma pessoa já não enjoa. Mas para passar do simulador para o voo real, eu comecei em setembro, outubro, início de outubro.
Três meses.
No Natal recebi o drone de prenda e em janeiro já estava a voar.
Já
estava a voar e a cair, claro. Mas pronto,
acho que o João foi um privilegiado. Ele teve direito a professor. Teve direito a simulador,
pista,
freestyle.
E pensando que não, isso foi evoluir mais rápido graças a isso.
Sim, senão, mas recomenda-se a quem começa no hobby
Começar no
a fazer simulador no computador. Há mesmo jogos em que nós depois ligamos o rádio ao computador e aí começa a fazer a simulação para começar a habituar-se ao movimento do rádio, os movimentos do drone.
A tal memória muscular.
Isto para poupar muitos euros, porque se comprar logo um equipamento destes e se meter-se em aventuras, a destruição é garantida, não é? Então, recomendo sempre é simulador no início, praticar no simulador, com o rádio, se tiver uns óculos também para ligar ao computador, para ter a imagem da imagem nos óculos, ainda mais perfeito é. Ele está a fazer a simulação o mais próximo da realidade. E depois, ter alguém. O que eu recomendo é sempre alguém, um professor, um padrinho, um tio.
É o padrinho,
que dê as dicas.
Tem que ser sempre um padrinho.
Tenha sempre para dar as dicas.
É um bocado como a política, não é?
A política tem que ter sempre um padrinho.
Ou então ser como o Tiago, tio... voar, partir e aprender.
Chama-se isso o sangue, suor e lágrimas.
Mas foi assim que também aprendeste, Hugo, ou não?
Também foi assim que eu aprendi também com o simulador.
Aliás,
tive também um. Alguém que, um rapaz que é o André Ferreira de Portimão,
que
estou grato a ele também por me ter transmitido todo o conhecimento que ele tinha a mim.
E foi pelo
eu também comecei a entrar no mundo destes drones e também tentei transmitir a quem se iniciou neste hobby também, de certa maneira, ter uma ajuda. Que se torna mais fácil, porque sozinho entrar num hobby deste é muito complicado.
Então, Hugo, já falou um pouco aí, também já falaste um pouco aí de como é que começou para ti, quem foi o teu apoio, mas já há quanto tempo é que já estás metido nisto? E depois eu aproveito para fazer uma pergunta do Sérgio Luís, que está aqui online.
Sérgio!
A dizer que
foi um dos meus padrinhos.
A que altura voa?
Altura? Eu já estou neste hobby cerca de quase 10 anos. Que foi aconteceu o primeiro drone da DJI, que era o Phantom 1,
sim, sim.
Que era um branco que se eu naquela altura, pá, aquilo para mim foi amor à primeira vista. E comprei esse drone, comecei a brincar com esse o Phantom, E depois conheci uns rapazes em Portimão, que eram o André, o Ricardo e o Paulo, que já estavam neste tipo de drones, e quando eu fui assistir aquilo a primeira vez, eu disse, pá, é isto que eu quero. Porque este tipo de drone a voar é impressionante. O som, para já o som que emite, parece, a mim naquela altura, eu disse, pá, parece um Fórmula 1.
Yeah.
O som, o estridente que isto é, e isso levou-me logo, é pá, assim, é isto mesmo que eu quero, é este tipo de drone. E a partir daí, juntei-me a eles e começamos todos a voar em conjunto, e comecei a aprender as técnicas, os termos em inglês. Isto tem muito, muito background por trás, a programação, a construção dos drones, uhum. A eletrónica, saber mexer no multímetro. Há pessoas que entram neste tipo de hobby, nem sabem o que é um multímetro. E quando eles, passados uns tempos, já sabem mexer no multímetro.
Já sabem por circuitos.
E tudo isto faz parte deste hobby. Que isto é tudo construção caseira, mas que tem muita, muita programação, tem muita aprendizagem, muita pesquisa também no YouTube, nos fóruns, que isto, e mesmo a comunidade da FPV, somos sempre, como nós chamamos, são todos uns bacanos nisto, e ajudamos uns aos outros, ao fim e ao cabo. Não é?
Mas é obrigatório saber de programação para ser um bom piloto, ou não faz diferença?
Não. Basta ter dinheiro. Porque se partir, compra, porque programação é mais se quiser montar o drone ele sozinho.
Até pode ser alguém que te afina o drone
porque
e tu vais.
Às vezes basta uma quedazita e estraga-se apenas um componente e é preciso soldar, voltar a soldar e programar novamente para estar afinado como nós queríamos. Então, e aí, pronto, aí convém perceber um bocadinho de programação. Mas a programação, neste sentido, não é fazer o drone. Se fizer isto, viras para a direita. Não, já há um programa que ajuda nisso.
Tem software já.
Mas mesmo assim é preciso perceber desse programa para a final.
Muito bem. Vocês, é uma coisa também muito curiosa que eu vejo sempre nos vossos, quase todos estão, que tem a câmara que vem logo na peça, né? no hardware, pode-se dizer assim. E depois tem sempre uma GoPro. Porquê que vocês gostam de ter essas duas câmaras? Ângulos? Expliquem-me um bocado disso.
Tudo.
Não, uma é para eles verem, né?
Sim.
Para filmar.
E eu até para filmar.
Exato.
Mas não conseguem filmar da que vem também?
Conseguimos. Pois. Atualmente consegue-se. E até com boa qualidade. Mas antigamente era o analógico, chamavam analógico.
Que é este daqui?
E aí não dava, só dava mesmo para ver, não é?
O analógico era péssimo, tem muito ruído, a imagem.
Muita chuva.
Que é neste tipo de óculos ainda.
Okay.
E a imagem, pronto, como não tem tanta qualidade, nós metíamos uma GoPro em cima para fazer as gravações dos voos que fazíamos.
Para as redes sociais, não é?
Exatamente, ficam com muito melhor qualidade. E tem uma vantagem, é que normalmente não aparece as hélices à frente da câmara.
A desvantagem é que de vez em quando parte uma.
Neste aqui mais pequeno já tem um bom sistema de gravação integrado, já é digital. O que eu vejo aqui é o que está a filmar também. Aliás, até a filmagem acho que fica com melhor qualidade porque grava com um cartão SD interno. E como podem reparar, não apanha as hélices.
Exato.
Porque elas estão por baixo.
Pronto. E neste caso, também pode levar uma GoPro Nike ali em cima, mas...
Esse aí é todo diferente dos outros. Não
é? Este é mais para interiores, para espaços interiores. Além de ter alguma proteção, mas também faz voos exteriores.
Uhum. E esse ângulo da câmara tem a ver com o quê? Pode ter vários ângulos, não é?
Pode.
Com a velocidade que vocês já...
É a velocidade.
Se calhar, pega aqui neste para explicar isto. O drone, quando está a voar, ele pode-se mexer em três dimensões. E as hélices empurram o ar para baixo. Se tu aceleras, ele sobe. Uhum. Para tu andares para a frente, ele vai ter que andar assim.
Yeah.
Andar neste sentido. Portanto, este ângulo da câmara compensa-te o ângulo de avanço. Uhum. E então estás a filmar aquilo que vais a ver à tua frente.
Exato.
E aqui estás a ver aquilo que está a ser transmitido para os teus óculos. Portanto, as duas câmaras têm o mesmo ângulo.
E esse ângulo pode variar conforme o teu estilo de condução, não é?
Exatamente.
Este quanto ângulo, mais ângulo, mais rápido anda. Quanto velocidade, mais empinado, exatamente. Mais velocidade.
Este ano devagarinho.
Os pilotos de race é 60 graus.
É loucura.
É 60 graus.
É quase com o drone.
Exatamente. Este é o meu estilo de voo. É um voo mais relaxado. Não preciso de um ângulo tão grande, porque não atinge tantas velocidades. Se fosse um racer ou um drone de corrida, como se chama agora, o ângulo seria perto dos 65 graus, porque ele praticamente só anda.
E são drones que assim, atingem 200 km/h assim, em 2 segundos.
Não é o nosso caso. Sendo um racer, faz sentido levar a câmara também, porque isso adiciona peso,
não é? Não, não, não. O racer já é. São drones muito mais leves.
É outro objetivo, é corridas, é fazer tempos.
Corridas, obstáculos.
Mas
em termos de peso, eu posso dizer que aquele pesei ontem, com tudo em cima, fica à volta das 700 gramas. Tenho lá um racer em casa que montei só por brincadeira, que pesa 150 gramas.
Pois.
Mesmo tamanho, mesmo objetivo, um peso diferente. Isto compara-se quase com um Fórmula 1 e um carro citadino. A manobrabilidade é a mesma. Este é um freestyler, voo livre, voo divertido, voo relaxado. O tempo de voo também é superior, neste caso, em relação ao racer, que está só focado em fazer de A para B, fazer o percurso no menor tempo possível. E depois, dentro destes dois extremos, a tecnologia de transmissão, como eles disseram, também influencia muito aquilo que nós escolhemos no material que compramos. O analógico funciona tal e qual como as televisões de antigamente. Tens um transmissor, tens um receptor, podes ter vários receptores, desde que estejam no mesmo canal, consegues ver ao mesmo tempo, e a latência, que é o tempo que a imagem demora da câmara até aos óculos, é muito pequena. Depois tens o sistema digital, que é um sistema com uma qualidade de imagem superior,
4K, encriptado. 4K.
Já tens uma definição superior.
Uma alta definição,
olhada, já consegues ver objetos mais pequenos, menores mais pequenos. Que é bom.
Já consegues ver os ramos das árvores, queres tu dizer?
Não é? Sim. Tanto. Mas a latência é um bocadinho maior aí, nesse caso.
Mais em preto.
Sem entrar em pormenores muito técnicos, o objetivo é sempre o mesmo e o objetivo final a gente consegue atingir.
Para vocês, a latência ser maior não é grave, mas é pior, não é?
Porque a latência.
É o tempo de tu não bateres na árvore e já bateste, não é?
Isso,
exatamente. A latência é aquilo que tu vais adicionar ao tempo de reação. O nosso tempo de reação entre a mão e o olho está cientificamente provado que será alguns milissegundos. Na ordem dos 11, 12 milissegundos. Não parece nada, mas depois de acrescentarmos os 11, ou 13, ou 14, ou 17, ou 20, ou 60 milissegundos da transmissão digital, depois já vais ter ali uma fração que, quando tu te apercebes que estás a bater num objeto, o drone já bateu.
Já foi no passado.
Estás já
a
mexer.
Já estás a chorar.
Exatamente.
Já partiu.
Mas estava tão bom.
Entramos em despesas nas reparações e mandar uma mensagem ao grupo. Preciso
disso. E aquele crash repeat, como é que é? Crash repeat.
Build. Fly. Crash repeat.
Build. Crash. Como é que é?
Build. Fly. Crash repeat.
E andamos no
ciclo. Constrói, voa, cai. Constrói, voa, cai.
É isso.
E uma pergunta, lá está, isto é um hobby que vocês já mencionaram aqui que não é barato, não é? É custoso, mas já há lojas físicas aqui em Portugal, vocês têm que ir sempre fora, como é que isto é?
Não, há lojas online em Portugal já, mas isto vem tudo fora.
É tudo fora.
É tudo fora.
E infelizmente a maior parte é tudo chinês. Tudo.
Sim, está aqui, é tudo made in China.
Tens lojas tudo. Na Europa, mas é tudo importado da China. É uma facilidade de importação que a gente tem aqui. Sabe?
Espanha também já tem umas lojas.
Espanha tem.
Se faz muitas compras online em Espanha.
França.
Em França. Espanha, França.
Mas Holanda, é tudo material que eles importam da mesma maneira que conseguimos também comprar à China.
É mais uma maneira que a gente compra aqui na Europa porque chega-te a casa mais rápido.
Claro.
Preferimos às vezes pagar 1 euro a mais, mas sabes que chega-te rápido a casa. Da China.
Em Portugal, temos aquela loja MyFPV World.
Sim.
Sim.
Também
sim.
Dentro deste tipo de equipamento a vender, mas não têm uma grande variedade, grandes opções. Em Espanha já há e em França então já há uma casa que já devem faturar milhões por ano com este tipo de equipamento.
Sim.
Já tem já.
Mas para Portugal, a comunidade ainda é pequena, não é?
Temos que obviamente, se para nós é caro para manter um grande stock numa loja, mesmo que seja online, eles têm que fazer um grande investimento.
Claro. Quando eu comecei, pelo menos, foi em 2019, o engraçado é que este material, o analógico, era o analógico, nós já achávamos caro, mas um drone rondava mais ou menos 200 euros.
Yeah. Sim.
Eu, quando comprei o meu, para o Natal, foi 170 euros.
E agora?
E era um bom drone. Agora, cá o digital, o mesmo drone, só com um sistema digital e com algumas atualizações normais, custa por volta de 700 euros.
700 euros?
Uma diferença enorme.
O que, como eu estava há pouco a dizer, impossibilita nós inovarmos um bocadinho.
Sim,
evoluir. Ou evoluirmos, peço desculpa.
Queres tu dizer, ainda tens 20 drones, só tens 10. Pronto, ok. É.
Pronto.
E tens medo de cair, basicamente isso. Tens medo de arriscar, é isso?
Não se arrisca tanto.
É isso, tens medo de arriscar.
E então é por isso que agora andamos mais na onda dos vídeos, nos vídeos mais soft, porque...
Dos cine-whoops, então...
Não dá para ser muito agressivo em freestyle.
Isso é aqui.
E como é que se pode, só dizer aqui uma parte, desculpem lá, acabou de chegar o nosso especialista de drones, já vai ter uma pergunta, muitas perguntas, variadas perguntas preparadas para vós, mas ele já entra em cena, e agora continuando aqui com a conversa, como é que se consegue, porque há as corridas, não é, que vocês não têm muito interesse, não, já me disseram aqui em off.
Estamos nessa frente.
É. Como é que se consegue lucrar com este hobby? Ou há uma coisa, vocês pensam nisso? Chegar mais tarde e fazer algum dinheiro para poder pagar pelo menos as peças? Como é que se poderia fazer
isso? Este hobby é completamente, neste momento, com muitas pessoas a terem altos lucros, nomeadamente para vídeos, para filmes, anúncios. Se uma pessoa às vezes nem dá conta, mas em novelas, em anúncios de carros,
filmes e séries,
é uma questão dali de um segundo ou dois do anúncio.
Sim,
mas
a imagem, sim. Mas vale milhares, né?
E há pessoas que ganham muito dinheiro nisso. Yeah. Relativamente, nós fazemos isto como hobby, como profissional, há essa vertente do vídeo,
sim.
Mas também há a vertente do race, mas aí é desporto. E eles o que ganham é a nível de torneios e depois os sponsors, os patrocínios.
Pronto, mas já tem algum income, né? Já há alguma maneira de fazerem algum para poder pagar as suas despesas. Daí perguntava qual seria a vossa vertente, visto que não querem corrida.
Não, em termos de hobbies, acho que aqui ninguém está nesse...
Não, nem pensam em vender aqui para as empresas locais, por exemplo, uns videozinhos, umas coisas engraçadas, diferentes?
Sim, de vez em quando.
O Hugo é mais nessa onda profissional. Trabalho, nós é mesmo hobby, não...
Falei dos seus trabalhos.
Exatamente.
Trabalhos. O último trabalho foi o drift em Alagoa.
Esses dos drifts estão
lá. Fiz lá a cobertura dos carros.
Vocês já viram aquelas
motocross também.
Fica mesmo brutal.
Fica brutal.
Ao pé do pneu.
O surf também já tenho feito uns trabalhos para.
Já vi imagens tuas no autódromo também.
No autódromo
muito
também.
Fixe, muito fixe.
É a parte também que eu gosto de explorar. É a parte do desporto, automóvel, e o drift é o casamento perfeito entre este tipo de drone, e o drift é o casamento perfeito, é impressionante.
Yeah,
e quem faz a primeira vez a cobertura do drift...
Tanto um como o outro, estão os dois em freestyle.
Muito fixe. E há um grande terreno aí por alcançar. Aí,
e motocross.
Fizemos a Cortega.
Mas lá está, quem é que vai pagar um trabalho de motocross hoje em dia?
Pois,
é para te promover.
Sim, mas uma pessoa também faz por gosto.
Claro, é um hobby, por isso que a gente estamos a dizer.
É um hobby.
Estamos a mostrar agora o vídeo que fizeste nos drifts. Está aqui, e agora está. Estávamos com um problema aqui no cabo, mas já está. E realmente...
Fica
uma coisa. E motos também, motos também.
Sim.
Também já vi vídeos de moto também.
Mais motocross, sim.
Motocross. Na Cortega fizemos este ano, no dia em maio, fizemos a cobertura do motocross. Fica na Cortega e foi agora o track day.
Fiquei cheio de inveja.
Foi aqui em Lolé.
Sim.
E acham que já estão todos preparados para um evento desses? Assim? Conseguem já acompanhar o evento sem partir o drone?
Parte sempre. Tens sempre levar uma
sempre
de reserva.
Há sempre risco.
Parte sempre peças. Mas eu acho que sim.
Acho que qualquer
um de nós aqui... Não podes acertar na moto, não é?
para fazer qualquer trabalho.
Motocross, bater na moto.
É que nas motos há sempre o risco de cair, ou de carro bater. Associado, o drone é sempre a mesma coisa.
E aceitamos esse risco ou não, daí depois partimos para o trabalho ou não.
Temos sempre a atenção, é ao público, o nosso também. Tipo de voo. Temos de ter sempre em consideração a parte do público, que é uma parte para nós evitarmos. Então, quando nós estamos a voar, mesmo no drift, quem quer que seja, termos sempre atenção
bancadas,
à parte dos espectadores, que é uma parte para nós não... Para nós não passarmos, basicamente, para evitar
passar aglomerados de pessoas.
Apesar de nós termos as autorizações e termos os seguros para esses eventos, temos sempre autorizações do organizador, a nível nacional, de seguro também. Temos confiança no nosso equipamento, que é importantíssimo, saber quando se monta um drone destes, vamos montar com material nos dê confiança que vá voar e que não, e consiga-se fazer um trabalho até ao fim, que é importantíssimo, do que estar a poupar euros por um lado e depois...
Não, porque lá está a minha questão, não é? Que se for trabalho, deixa de ser o hobby, e no hobby tu podes chegar ao fim do dia sem imagens nenhumas. No trabalho já não, não,
não, não tem que ter,
já
te
comprometeste.
Tem que ter qualidade.
E às vezes é difícil... Eu não faço trabalhos, isto é só um hobby, mas às vezes é difícil corresponder à expectativa do cliente.
Claro.
Aquilo que o cliente quer, às vezes é impossível. Apesar disto ter muita liberdade de movimentos, nós temos que cumprir regras de segurança. E agora aproveito já para falar neste tema que tem que ser obrigatório.
Carreguei.
Que para quem nos estiver a ver e agora estiver com a vontade, epá, amanhã vou comprar um drone e vou curtir isto, com certeza. Mas tenham sempre em atenção a segurança.
E quando falas das regras de segurança, o pessoal passa nos vídeos teus também, está bem?
Ok. As regras de segurança, as regras a cumprir, a legislação, inteirem-se muito bem da legislação, daquilo que é permitido fazer, porque muitas das vezes nós estamos tão absorvidos no nosso hobby que achamos que podemos chegar a qualquer lado e fazer um voo em qualquer sítio. Não podemos. Há sítios que são para evitar. Há altitudes que têm que ser respeitadas, a proximidade das pessoas, proximidade dos bens. Não, obviamente ninguém vai voar para o pé de um aeroporto, não é? Mas às vezes há sempre alguém que acha que pode fazê-lo e isso mata o hobby. Isso acaba com qualquer oportunidade que a gente tenha de estar à vontade em qualquer lado. E depois, fazer os devidos registros, tirar as devidas licenças para drones até 250 gramas. A liberdade é alguma, acima das 250 gramas já não há tanta liberdade, já tem que se cumprir com alguns pré-requisitos que estão amplamente divulgados na internet. O facto de termos uma câmara no ar, isto é mais uma curiosidade, há uma lei muito antiga em Portugal que diz que qualquer câmara que esteja no ar tem que ser pedida uma autorização a uma entidade. E temos que cumprir com essa autorização, apesar de não ser paga, é apenas uma burocracia, mas temos que a fazer. Porque qualquer
qual,
um de nós...
qual é a entidade que tens de pedir?
ANN.
Qual é a entidade que tens de pedir?
A Autoridade Aeronáutica Nacional, AAN. Existe um site onde tu te registras, fazes o teu registro, fazes o teu pedido.
O teu registro e os drones?
E os drones também. Registras o teu equipamento.
Mas isto só para pedidos de recolha de imagem.
Só para isso.
Recolha de imagem.
É só pelo facto de teres uma câmara.
Exato.
Pode ser um balão dirigível com uma máquina fotográfica. Tens que pedir mais.
No caso dos vossos, se não tivesse a GoPro, a outra câmera também conta.
Conta.
É uma câmera. Desde que tenha uma câmera com transmissão de captação, transmissão de imagens.
Imagem ao som.
Exato. E tens que fazer esse registro, tens que cumprir com essa legislação para que, se fores abordado, qualquer um de nós, se for abordado no meio da prática do hobby por uma autoridade qualquer.
Já foram abordados?
Eu nunca fui abordado, nunca fui multado.
Mas, por exemplo, só o facto de não ter uma matrícula no drone, um simples autocolante com a matrícula, que eles chamam de matrícula, são logo 2 mil euros de multa. Se for...
Então temos tanto todos.
Para todos os drones.
Já estás a pensar na vida, não é?
Para todos os drones.
Não, o meu tem.
Todos.
O meu tem matrícula, está aqui.
Está registado.
Não, 250 gramas
acho que a partir de 250 gramas é que é.
Sim.
E depois a legislação é tão vasta também que Há sempre alguma coisa que falha.
E qual acontecimentos recentes. A pergunta que tínhamos tido também à altura. A altura, qual é a altura máxima?
Nós 120. Só podemos voar até 120 metros dentro do hobby, dentro das categorias onde estamos inseridos. Acima dos 120 metros são licenças e são categorias específicas e são categorias que precisam de ter um plano específico de ação, medidas de segurança, medidas de mitigação de danos. Já é um... fica fora, completamente fora daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente quer aqui. Aqui o que nós cumprimos é peso, altitude e captação de imagens, é o importante e é o essencial. E depois, pronto, a partir daí, escolher bem avisadamente os locais onde vamos praticar.
Era aí que eu ia agora também. É, já falámos aqui um bocado do Hugo, onde se pode praticar, onde tem uma bela pista pelos vistos e tudo, com o simulador e tudo. Mas onde mais é que vocês praticam e quais são os melhores sítios que vocês aconselham?
Meio do mato.
É.
Meio do mato, é o melhor. É o melhor, divertes para freestyle. Locais, é
locais que chamamos de bando, que é o que é, basicamente bando. São ruínas de ruínas alguma estrutura também. Habitacional, sítios ou de fábricas, abandonados, sítios abandonados, que tenham buracos, de preferência.
É para passar, não
é? Exato, para poder fazer power loops.
É, o nosso especialista também já fez várias vezes isso, entrar na janela, ah, está fechado.
aí corre mal. Eu, por acaso, não sei se foi falado ou não, mas... O que nos dá gosto neste tipo de drones é que nós usamos uns óculos em que estamos a ver com ecrãs o que o drone, o que a câmara do drone está a fazer. O que dá uma sensação, como o Nelson disse, que é first person view, dá a sensação que nós é que estamos no drone.
Sim.
E é por isso que eu há pouco também disse que dá aquela sensação de tontura.
Bem, Julia.
E então parece que estamos num avião a jato, porque nós voamos muito raso ao chão, ou muito perto do chão, e isso faz com que a sensação de velocidade seja uma coisa astronómica. E daí que às vezes há as quedas e que se parte tudo logo.
E se tiverem óculos, como eu, como é que se
faz? Por exemplo, nestes aqui já cabem lá os óculos dentro.
Ah, yeah,
neste tipo de...
Nos
mas
é um
se for
mais chato,
os mais recentes, já há a possibilidade... E nestes também, no fundo, se não quiserem usar óculos, há umas lentes que dá para meter...
Diometrias lá, não?
Dá para meter a graduação nessas lentes, mandar fazer à medida.
Com a prescrição médica, pode-se mandar fazer a.
Sendo certo que há aqui uns que, para se não for assim muito elevado, e naqueles também, dá para regular aqui a dioptrias.
Exato, exato. É como nas câmaras de filmar. Né?
Até às 8, sim. 8, 6 dioptrias, se não tiver.
Ok.
Permitem já uma grande capacidade mais. De ajuste para qualquer um.
Já pode voar.
Mais do que isso,
já pode voar.
A respeito da velocidade, a perspectiva. É tudo aqui. Eu, para além de gostar de os construir, também gosto de editar os vídeos para mim, gosto de fazer ali algumas edições. E às vezes a perspectiva, a localização, onde tu vais pôr o drone, o movimento que tu fazes, dá-te um feeling completamente diferente.
E quando estás a ver as imagens depois, não sentes que é tipo quase diferente daquilo que tu sentiste quando estavas lá?
Muito diferente.
Não é?
Muito diferente. O coração já não bate.
As pernas não tremem.
Às vezes parece que fizemos um vídeo excelente e estamos aí, chegando a casa, vou fazer. Quando vou ver, que miséria.
Nem vou parar.
Afinal, ia mais devagar com o que eu estava a pensar.
É a adrenalina do momento, esquece.
A adrenalina, assim, isto dá uma descarga de
adrenalina. E depois caímos outra vez naquela. Uma questão que é, estás a fazer o teu voo como hobby ou estás a fazê-lo com um objetivo? Estás a filmar por prazer, para depois ver em casa, ou tens um objetivo, tens um ângulo para fazer, tens um movimento para fazer, tens que fazer uma órbita à volta de um objeto, tens que o manter centrado no ecrã. Eu gosto de treinar isso, mas é como disse, eu não faço trabalhos, mas gosto de dominar
sim,
a técnica.
Não deixa de ser um hobby, mas...
Gosto de dominar a técnica, manter fazer uma órbita com um objeto centrado no teu, no teu ecrã. É extremamente difícil. Porque tanto pode ficar num canto, como pode ficar no outro canto, como te afastas de um lado e deixa de ser uma órbita, passa a ser um ovo.
Treinar.
E no meio daquilo tudo ainda cais. isso é que dá muita pica. Tentares fazer um voo para mostrar algo, acaba por ser quase aborrecido. Aquele voo estabilizado, acaba por ser, para nós, acaba por ser aborrecido.
Já passaste por isso,
é? Pois. e não é esse o nosso...
A satisfação também, uma das grandes satisfações, é que vamos a sítios que é impossível a pessoa lá ter chegar.
Exatamente.
E nomeadamente falésias. Nas montanhas, se calhar, chegar a sítios em que não vai lá chegar ninguém. E às vezes vê-se coisas que nunca se vão ver de outra maneira.
Começam a fazer agora começam a isolar todos os componentes eletrónicos. Temos visto agora vídeos que o drone atravessa ondas, uma catarata,
cascatas,
e o drone com o GoPro atravessa a água.
Não entra em curto-circuito.
Depois eles fazem aqueles slow motions, aquelas dinâmicas, essas gotas de água.
Eu, os mais impressionantes, já vi disso assim também desse tipo.
Preparam.
Foi nos drones. vulcões que eles vão
falar. Nos vulcões.
Aquela temperatura, né?
Mas mesmo assim, elas chegam completamente
derretidas. Exatamente. Aquilo vem quase tudo derretido.
Para quem conhece, pois nós até o barulho do próprio drone sabemos que alguma coisa está errada porque, por exemplo,
sim,
se batemos num ramo,
é
o barulho começa a ficar diferente e sabemos que.
Já o conhecem.
Por exemplo, nesses vídeos que falou dos vulcões, às vezes conseguimos ouvir, quando é vídeo direto do drone, o que é que está a acontecer.
É a luz
a derreter.
Muito bem, olha, temos aqui uma pergunta, apesar dele dizer que não tem som para ouvir as respostas, mas pronto, mas mais tarde poderá ouvir. É o Alves Tecnologia. Diz: malta muito fixe, tardes muito bem passadas. O que falo dos cortadores de relva que tem lá na pista, e o Tiago do seu começo com o Tini a fintar as filhas. Não tenho som. Depois lá está a dela dizer: não tem som para ouvir as respostas. O Luís agora mudou-me aqui os cabos. Não tem som para ouvir as respostas, mas pronto, mas vocês respondam. Depois temos o Pedruna Nights. Deve ser Pedro, não é? Mas Pedruna, não sei, é mesmo Pedruna, não sei se vocês conhecem. Acham que é essencial ter óculos para iniciar no simulador?
Não.
Sim.
Dá outra sensação, porque realmente...
Mas não é essencial.
Eu, quando treinava em casa, era sem óculos, sem nada.
É mais imersivo. É mais imersivo.
Aproxima mais da realidade.
Exatamente.
Vais fazer simulador sem óculos... Quando fores pegar uns óculos e vais voar a primeira vez, é um crash.
Sim, só que neste momento...
É aquela palavra.
Uns óculos, precisas mesmo? Precisas?
Não, só que os óculos neste momento custam 850 a 600 euros. Ou o analógico custa 300, 400 euros. Para iniciar, acho que é muito. Para iniciar, basta um rádio. Tipo,
mas tens óculos daqueles baratinhos de 50 euros para iniciar.
Sim, mas que não fazem ligação ao computador.
Desculpa. Essa questão, eu não sei se alguém a vai colocar, mas eu, como tenho alguma presença online e até tenho ajudado bastante malta noutros grupos no Facebook, há uma pergunta que me fazem, que é: eu posso comprar o equipamento mais barato e depois evoluir? Podes. Só que vais gastar duas vezes. E a malta às vezes quer comprar uns óculos baratos, como tu estavas a dizer.
Ah, pá, eu comprei o kit baratinho e iniciei, né? Mas sim, gastei dinheiro duas vezes.
Mas Nelson, nessa altura não tinhas os simuladores tão bons, nessa altura não tinhas
Nelson,
o acompanhamento tão bom.
Desculpa lá, mas não achas também que ao fazer isso, para além das duas vezes, já estás a aprender mal, porque com um melhorzinho já aprendes melhor, ou seja...
Não necessariamente, ganhas a experiência no tempo, foi o meu caso, eu parti muito estranho. Eu montei muitos drones, fui para o campo de voar, voltava para casa, ia ao computador, encomendava o componente, esperava 3 meses, o carteiro trazia o componente,
isso
eu
é
só dava.
Para voltares a voar, passou 3 semanas.
Sim.
Porque partiste uma pecinha.
E ganhas uma experiência, que é o que me permite às vezes estar a falar com alguém online, porque faz-me uma dúvida, tenho uma dúvida, uma pergunta qualquer, é aquilo, como é que sabes? Já passei por aí, muitas vezes.
Olha, aqui se dava uma bela t-shirt. Eu parti muitos drones.
Eu parti muitos drones.
Ah, olha. Esse gosta. Esse gosta. Esse?
Mas o que fala-nos lá de...
Dos cortadores de
relva. Os jardineiros.
Os jardineiros. Aquele é um terreno que é da Câmara Municipal, eu pedi autorização para construir uma pista. Portanto, construí lá uma pista, uns obstáculos para ele treinar, e também se aparecesse alguém... também para se começar a iniciar no hobby, era um local perfeito para se começarem a voar e podem querer que aquilo é tudo na erva, no campo. Só que aquele espaço também é partilhado pelos ciganos, pelos cavalos dos ciganos. Então o que acontece? Como a erva cresce muito E é um engado ter um arroçador para andar a cortar a erva. Tem lá os cavalos dos ciganos.
É jardineiro.
E é assim, é verdade.
É
os jardineiros.
Por onde eles andavam, aquilo estava bom.
Mas os animais ficam felizes e eu fico feliz. Porque não tenho o trabalho de estar a cortar o mato todo. E os cavalos
estão. E não andas lá à volta dos cavalos? Por cima, por baixo?
Já passei também por baixo dos cavalos. E uma vez estava.
Eles habituam-se, é engraçado.
Uma vez estava a voar.
E um cavalo foi magoado durante os voos.
E sinto assim uma coisa aqui atrás, aqui na nuca, assim. Assim um toque.
Será que a gente quer saber?
Eu estava a voar, estava com os olhos, não vi o que era. Quando dei a volta, a tornar o cavalo que me estava atrás de mim
a comer a gola.
Estava a morder a gola do casaco.
Não podes largar os óculos, não cai o drone.
Bem, aterrei logo e o cavalo assustou-se e foi embora.
Acho que todos nós temos histórias engraçadas.
Mas pronto, é uma ligação com os cavalos. E olha, eu só fico. É bom. Não tenho o trabalho de andar a cortar a erva.
Pois.
E tu, Tiago, começo com Tiny ou Tiny?
O Tiny. Para começar, eu comprei um dronezinho tipo este aqui. Okay. É uma coisinha pequenina. Isto para aprender, é como ele estava a dizer, isto vou em todas as direções, isto é para começar, isto é muito difícil. Porque aceleras, ele cai, pronto, estás sempre com ele no chão, partes estas pecinhas, isto é um grande filme. E eu voava com isto em casa, e de vez em quando, a gente tem lá um grupinho no Facebook, eu partilhava vídeos com eles e o pessoal achava o máximo aquilo, que andava lá atrás das miúdas com isto, estás a ver? E pá, e aí, a curva de aprendizagem foi um bocado difícil, mas pronto, depois resolvi passar para os grandes e foi o melhor que a gente fez. É uma curtição. É.
E nunca mais os largaste.
Ah, esquece.
Temos aqui mais perguntas, Alves, tecnologia em forte, mas antes, os drones do Pedro, pessoal do bem, está-se bem no Algarve, diz ele.
Esse é uma laia, está lá no nosso grupo. Ele conseguiu fazer disto a vertente
profissional.
Está a trabalhar com isto já, deu o salto, começou e está muito bom. Ele é. E as últimas imagens que vocês podem ver dele... Casa dos Segredos, acho eu. Não, Big Brother. Okay. Podem ver. A última, eu fiquei fascinado com aquilo. O gajo entra com o drone lá na casa, dá lá as voltinhas todas.
Concertos também faz.
Concertos.
Mas uma coisa fora.
Vocês veem aquele drone a passar por cima da multidão toda e andar lá à volta do DJ, não sei o quê.
Isso é
pá, ele está nesse nível.
É com GoPro também que ele faz?
Não faço ideia, mas possivelmente sim.
Não. Ele anda com dronezinhos.
Mas tem.
Igual este, anda com dronezinhos deste tamanho e. Pá,
yeah. Sim. Com GoPros que.
Lá está as regras de segurança. Isto tem as hélices protegidas, não magoa ninguém.
Não magoa. Se eu te tiraste à cabeça.
Não, há bocado estavas a dizer que anda a 200.
Exato, os reis.
Não, os reis.
Deixem-me só interromper para voltar um bocadinho atrás aqui, porque Martim Ângelo estava aqui atrás a dizer: Olá, pai, estás a ir bem?
Olá, filho.
Muito forte. Estás bonito, não é?
Ele não gosta muito de trans. Ele esconde-se debaixo das mantas quando eu vou dentro de casa.
Por causa do barulho?
Por causa do barulho e não quer levar cabelos em cima.
Não sou
por acaso
assim,
tenho uma história muito engraçada.
Então conta que está. Já despediram aqui.
Desculpa a minha querida esposa por causa de uma cicatriz que ela tem no ombro que foi feita com um drone.
Oh my God. Violência doméstica.
Mesmo, pode ser considerada
doméstica.
Acho que sim.
Todos nós temos histórias engraçadas dessas.
Mas conta, agora tens de contar.
Foste contra ela,
não
é?
Não foi de propósito.
Dizes tu?
Não foi de propósito.
Dizes tu que está em direto.
Não sei se tem tribunal e se conta.
Mas posso contar.
Gravaste.
Eu estava a testar com o Ricardo Alves, que é o Alves Tecnologia que está aí online. Estava a testar um drone dele, que era muito semelhante àquele. E estava no escritório, estava a voar para a sala. Em analógico. Baixa potência, deixei de ver, o drone caiu-lhe em cima, fez um cortezinho no ombro e eu fui ver o que é que se passava. Se vocês vissem a cara dela, eu pensei que nessa altura ia tudo pela janela fora.
E não foi?
Os drones já acabou.
Nem o drone foi.
Depois comprei-lhe uma Bimbi.
Gandarreio.
Muito bom, muito bom.
Claro.
Aprendam, moço, lá em casa, aprendam. Quando não forem com drone. em cima da vossa mulher.
E se a mulher já tiver uma bimbi?
Isso, é exato. Se a mulher não um livro de receitas para fazer com a bimbi.
Pelo menos é ele que faz
o cartão de crédito.
O cartão de crédito. O Alves que tu mencionaste aí, volta aqui com outra pergunta. Sim, é uma pergunta. E daí quem é que se torna Stevie Wonder quando está a voar?
É um bocado aquilo que o João estava a dizer, o síndrome do zombie. Nós temos uma forte ligação entre o olho e o ouvido médio. E quando estás em movimento, estás a ver o movimento e estás a sentir o movimento com o teu corpo. Quando estás a voar em FPV, há uma coisa que falta, que é o movimento do teu corpo. Então tu tens a tendência de seguir com a cabeça e pareces o Stevie Wonder enquanto está a tocar piano. E segues aquilo. Curiosamente, acho que nós nunca temos vídeos nossos a voar, estamos a gravar outra coisa, não é? Mas é fácil de encontrar.
Mas dos
malta.
Que me lembro, ele sim, dos que me lembro, ele.
Quando nos juntamos todos,
fazias-me. Havia um obstáculo, eu passava no meio de um buraco, por exemplo, e o drone passava tão rente ou à parte de cima que eu fazia assim, como se estivesse lá. Baixava a cabeça e tudo.
Esta componente de nos juntarmos todos, acho que também é. Sim. É uma coisa que, se não fosse o hobby,
podia acontecer mais vezes, mas a vida não permite, não
é?
Mas
é sempre diferente quando estão em grupo, não é?
Eu gosto mais quando está em grupo e é por isso que não vou tantas vezes. Aqui o Master Hugo é que gosta de voar sozinho e gosta de ir para vários sítios. Eu já tenho algum receio, apesar de ter as autorizações todas, já só vou se ele for, por exemplo, ou se ele me convidar, ou o Miguel, então... Tudo que tenho é quando eles vão, porque sozinho praticamente não tenho nada.
Ah, eu vou muito a solo, mas lá está, é no mar.
Sol, acompanhado, temos é que voar. Sim.
O nosso querido Brandas, Pedro Brandão, que está aqui hoje mais uma vez.
Querido, se calhar é um bocado exagerado.
Querido, é muito querido, muito querido. Porque ele hoje está no seu melhor, seja, sem fazer nenhum, não está ali sem fazer nada, que é como ele gosta. E tem aqui uma bela pergunta, que está muito interessado nos pássaros que andam aqui para o nosso Algarve, e pergunta quais são os pássaros que mais perigosos para os vossos drones.
É gaivota.
É sem dúvida, né? Essa vai mesmo atrás dos drones.
Curiosamente, quando tu metes um Mavic no ar, um Mavic, digo, de drone, de GPS, esses paradinhos no ar, né? Os gaivotas, eu vejo isto muito que, na praia, os gaivotas atacam, que é uma loucura. Meto um meu no ar, zero.
Depende.
Estão bem assinadas?
Não, é a frequência do barulho ou o quê? Explica-me tu. Não,
se for na altura de nidificação, elas
atacam. Tem.
Eu já pus drones tem uma a voar explicação. Na praia e nada. Tem não ataca nada. Nas na minha praia não toca, mas.
Tem uma explicação.
Põe os outros drones. Completamente.
Não será por não ter matrícula?
Se calhar. Acho que é. Eu gostava que me explicassem também, não sei.
Elas são mais fiscais.
Mas eu vou explicar.
Não, acho que tem a ver com o tipo de movimento que os drones fazem.
Tem a ver com
os Mavic são muito calmos e elas são muito territoriais e assemelham-se a pássaros que elas estão habituadas a defender o território.
Faz sentido.
O teu é muito mais rápido, é muito mais aleatório e elas assustam-se.
Mas digo, faz sentido. Se for na zona que tem ninhos, atacam.
Também nunca fui para uma palestra dessas.
Por acaso há um pormenor que ainda não falámos, que é as baterias, e é importante, se calhar.
Essa parte é engraçada.
Deixa-me só avisar lá para casa. Já viste este som que estamos a ouvir é a chuva,
está
malta.
Está revestida.
Sim, não é drone.
Porquê? Para assustar as
gaivotas não gostam.
Uma cena brilhante, é?
É como espantar os pássaros das figueiras.
Olha, é?
Uns refletores.
Mas o que ele falou é engraçado.
As baterias, se calhar, as pessoas pensam que uma pessoa consegue voar com um drone destes. É possível, mas depende também das baterias.
É um drone freestyle, isso.
10 minutos, 20 minutos, como um drone da DJI, daqueles que ficam a parar. E nós não conseguimos muito mais do que 4, 5 minutos de voo.
Eu vou 3. 3 minutos 3 e meio, acabou. Uhum. Eclipse, 3 minutos a voar, a terra já acabou, a bateria acabou.
Se estiveres longe, não volto.
E duram muito tempo essas baterias ou têm que estar sempre a renová-las também?
Depende do uso. Do uso e dos cuidados. O Hugo, como disse, foi o meu mentor, ele meteu-me tanto medo com as baterias que eu tenho extremamente cuidado. Eu carrego uma a uma, eu meto em storage uma a uma, em storage é em modo de segurança, uma a uma, carrego as, por exemplo, tenho ali 6 baterias, que nós chamamos granadas, estas estão novas, carrego as 6 em paralelo, ou seja, junto 6 e é como se fosse só uma, e carrego-as na totalidade, descarrego-as uma a uma, normal no drone, quando estou a andar, mas a carregar, como estava a dizer, a carregar, a meter em modo de storage, é uma a uma e aumento a durabilidade delas. E elas duram muito mais tempo. Eu, por exemplo, eu comecei em 2019, comprei as primeiras em 2019, ainda tenho, mas já não são a mesma coisa. Já não vou o mesmo
é
tempo.
É um cuidado a ter, que essa inicia também neste hobby, é a parte das baterias, do carregar as baterias. É importantíssimo.
Porque se carregar com muita carga, por exemplo, com muitos amperes, ela vai perder a durabilidade.
E pode arder.
E pode arder.
Não sei se vocês já viram vídeos destas baterias quando...
Explode mesmo até, pode explodir.
É que o fundo branco começa... Epá, e queima uma casa.
Eu, por exemplo, não as tenho dentro de casa, tenho na lavandaria, no exterior. Dentro de uma mala de militar.
Sacos,
não, é? Uma mala mesmo militar.
Há sacos e há também essas malas metálicas.
Comprei numa loja militar para as guardar.
É um cuidado a ter, sempre com as baterias. Muito, muito cuidado.
Quanto é que custa uma bateria dessas?
Ah, por exemplo, esta aqui é uma 6S, que significa que tem 6 células. Custa
25€.
19, 20, é, 23. Com quantas promoções?
Até 40€.
Ah, e depois há quem compre baterias destas a 40€, está ali o Miguel. Mas são muito melhores, pronto, também paga-se.
Tu estavas a falar no que essa é uma 6S, que, qual é que é a diferença e quais é que são as outras que existem?
Existe 4S, 3S, 2S, 1S, por exemplo aqui este pequenino leva uma US, significa que é só uma célula.
E qual é a voltagem da célula?
As baterias carregadas, cada célula tem que ter 4,20, depois é fazer as contas.
4 volts,
4,20 volts, é o que eu quero dizer. E, por exemplo, uma 6S é 4,20 vezes 6, que dá 25,2, se não estou errado. Carregada.
À volta disso.
Mas isto é um bocado mais técnico. Mais técnico e um bocadito mais seca, esses pormenores.
Esse pequenino que o Tiago estava a mostrar, vocês não conseguem levantar aqui?
Qual? Este?
Já, claro que consegue.
Então levanta lá só por causa da chuva.
E é, está a chover, está bem, está um som aqui terrível. Vou tentar aqui tirar, mas não é impossível.
Vou tu ou vou eu?
Brando.
Podes voar.
Enquanto isso, vou só aqui dizer que o Martim está a dizer olá pai, assim é que é. É bom que fales quem foi apanhar os drones que caem no quintal lá em casa.
Ah, essa é 2S, não é?
É bom que fales para ires apanhar. Pois está muita chuva, não é? Está um barulho aqui enorme.
Deve estar um ruidozinho lá em casa.
Está bué. O teu filho está a perguntar que é bom que fales. Quem é que vai apanhar os drones lá em casa? No jardim, no quintal? E a Alexandra Veladas diz: Nelson, fiz-te um bolo na Bimbi. Não foi um belo bolo, é um bolo. Não sei se é belo, mas deve ser. Se é feito
já
na Bimbi.
Tens bolinho.
Vais levantar, não?
Vais meter levanta isso aí, no ar, mano. Ou quê?
Levanta aí. A gente encontra eles. Onde é que estão os teus óculos?
Podes usar os teus.
Estão na cara. Bateria.
Ok, assim. Tá.
Yeah, mas levanta ali para se ver na câmara, geral. Aí, tipo, aí em cima. Ou acerta no... Não, no Brandon não, que ele tem a minha câmara. Qual é que é a diferença?
Não é R2, mano.
Não é? É angle mode, tem mais estabilidade. E às vezes em interiores, em angle mode, ele tem mais estável, consegue pairar.
Okay.
No angle mode ele não faz os rolos. Não faz isso. Ele fica só assim, só anda assim, para a frente, para trás. E está estável.
Contra a parede?
Na horizontal. Em acro, significa que pode fazer acrobacias.
Yeah.
Pode fazer assim, assim, rodar. Fazer assim, pronto. Que é o que nós gostamos, no fundo.
armas aqui.
Tirou. Eu não sei se isto é boa ideia, o pior piloto de vocês é que vai voar aqui.
Pois!
Sim.
E como ele disse, fartou-se de cair com esta, atrás das filhas.
Vamos ver se é aqui que ele parte.
Fica assim, como está?
Só está em ângulo.
Está em ângulo.
Não tem acro?
Não.
Estou aqui bem, não.
Queres que
eu vá? Vá.
Nelson, deixa-me só dizer também.
Andaram a fazer simulador antes de vir aqui, atenção.
Com tanto tempo a bateria já deve ter ido, não?
Não.
Nelson, não te quero pôr pressão em cima, mas só te dizer que Mizuki e Ângelo também estão aqui a dizer oi pai. E o Martim está-se a queixar que ia descalço ao jardim buscar os drones.
Já está concentrado. Modo FPV.
Já está. Nem ouve.
Não, ainda fala já. Vai. Bora. Arranca. Vai até lá ao fundo.
Oi, mãe. Olha as câmaras, homem.
Já foi. Pá!
Toma-te.
Aqui.
Toma-te.
Isso não foi 3 minutos.
Ainda foi 2 segundos, quer. O Alves diz que vocês são uns grandes doidos, grandes malucos, podrones a voar no estúdio.
Ah, Este dá, os outros é que é mais complicado.
Só aqui, Ângelo, aqui.
Amanhã não vai,
amanhã.
Ei lá! Ei lá, este ressoma a cabeça.
Só aqui.
Olha, Nelson, olha a segurança.
No estúdio, Nelson.
Medidas de segurança, o homem vai de segurança. Olha para o cameraman.
Muito
lindo,
bom.
Lindo, é o melhor momento de sempre no Algarve ao vivo.
É para vocês verem a dificuldade que é.
Mas não, também tem
acro, uma coisinha dessa. Mas realmente tem isto em acro, não é?
Mas estás em ângulo ou acro?
Em ângulo, mas é um modo especial que eu tenho. É um modo...
Modo especial?
Acro-angle. Mistura dos dois.
Eu só ia dizer obrigado por teres tirado aqui a sobrancelha.
Pois, olha, fez um penteado.
Olha isto.
E por teres feito um novo penteado ao Brandas também. Agora tem calvície. Nunca teve, agora já tem. Coitadinho. Do Brandas. Feito a cato. Bom, já percebo como é que a tua mulher ficou com cicatrizes.
Pois.
É para vocês verem que brincar com uma coisinha destas é completamente diferente dos outros que ficam paradinhos no ar. Dás um toquezinho, anda, pá.
Mas ele controla bem a vista aqui. Não estava à espera.
E é mesmo por causa desses pormenores de uma pessoa se poder ferir que há algumas regras que nós temos. Por exemplo, quando ligamos o drone ao computador para fazer algum tipo de afinação, nós nunca devemos ter as hélices colocadas, porque é preciso sempre ligar uma bateria para finalizar algum pormenor, ou ver se algum motor...
Falha de software, qualquer coisa.
E pode rodar e corta logo.
Quantos dedos é que vocês já cortaram?
Eu, felizmente, nenhum.
Eu já cortei dedos de um gajo.
Mas já houve muita gente que levou cortes
já
graves.
Sim, sim. Graves de quando?
Água e drones... Não se misturam. E curiosamente estava a fazer um voo manhã de inverno, um dia espetacular, relva molhada, o drone cai na relva, eu pus as coisas, vou agarrar nele, assim que o agarro, ele arma-se sozinho e corta-me a mão, cortei um dedo todo, 6 ou 7 cortes, porque simplesmente começou a rodar por causa da água, que fez um curto-circuito na controladora e pronto, água.
E às vezes já há pormenores. Que às vezes não liga, estás a ver? Por exemplo, o drone só liga, só arma, vá, digamos assim, se estivermos com o
tocho para baixo. Os motores rodam.
E tu, a gente às vezes mete aqui uma fitinha ao pescoço e andamos com ele, vais a ver, andas, vais buscar o drone. E ao buscar o drone, sem querer, armei o drone. Calhei aqui na roupa, vou agarrar, o gajo começa a rodar. Ah, não, pormenores de segurança, coisinhas. Muito importante.
Sim, porque ele cai e ele não se desliga automaticamente. É preciso sermos nós a desligá-lo.
Eu ia dizer que temos aqui os drones do Pedro a dizer: faz um roupa.
Pedro é um redneck.
E não sei se ouviste ou não, estavas em modo drone, por isso não sei se ouviste, mas o Mizuki.
Não ouvi nada. Não ouvi nada, não é? Exatamente, isso é uma coisa que.
Mizuki, Ângelo, está a dizer oi, pai também. Eu estava a dizer, estava-te a pôr pressão antes de começares o voo para ver, mas não voltou. Fizeste mesmo aí um flash.
Aqui com forte apoio familiar.
Não. Estás, a família toda aqui. E o teu filho Martim estava a dizer que tinhas que falar mesmo de buscar os drones ao quintal e descalço e tudo.
Sim, posso dizer que abusei muito dele em pequeno, porque histórias engraçadas nunca param. Eu tinha durante muito tempo, agora não porque aquilo já está a ser construído, mas tinha um quintal muito grande e tinha a hipótese de voar da minha varanda. E muitos testes que eu fazia, muitas configurações que eu fazia, eu testava logo, era só sair do escritório e ir para a varanda. Mas, às vezes, caía, crachava.
Vai lá buscar o drone.
Às vezes que não foi assim.
Vai lá buscar o
drone. Não é assim tão poucas, não é? Vai lá. Como vimos.
Então eu ia buscar os drones. Ensinei, eu tinha 6 ou 7 anos na altura, ensinei-o a desligar a bateria em segurança. Vai lá buscar aquilo, enfim. Espero
que eu trabalhar.
Exatamente. Que a vez é isto. Pôr os bichos a trabalhar. Vou pedir agora, porque entra em cena aqui o nosso especialista. Vem lá aqui. Vamos fazer aqui uma pergunta. Vá. Tem que ser, temos sempre aqui um especialista quando temos desportos. Anda, David, anda aqui, faz uma pergunta aqui ao microfone.
Está tímido.
Anda cá. David Palma, o nosso especialista em drones.
Bem-vindo, David.
Sim, também o Fijó também é o nosso especialista em drones, mas não é. Boa
noite, como está, David?
Força,
uau! Um, dois, vai. Tá bom.
Isto é mais estranho.
Coloca lá uma questão.
Então vá. Primeira questão.
Já cresci.
Já consigo ouvir.
Ah, sempre melhor. Primeira questão. Eu não sei se já, provavelmente, já devem ter feito esta pergunta ou não. Já alguém perdeu algum drone assim no meio do mato?
Já. Já perdi um drone. É chato quando perdes um drone com o GoPro e tudo. A GoPro na altura nova, uma GoPro 8 na altura era nova, pá, custou dinheiro, né? O drone todo montado custa dinheiro, tu vais fazer uma filmagem, por acaso foi ali em Lolé, na fábrica abandonada que está ali.
Da Superboca.
Da Superboca, que é aquilo. Sim.
Eu lembro-me dele na altura, até tinhas metido no Facebook.
E aconteceu uma cena, perdes o sinal nos óculos e não sabes o que é que aconteceu, pá, a última imagem que eu vi foi aquilo. E andei uma semana no mato todo ali à volta, uma semana à procura daquela porcaria, nada, até hoje nada. E é uma facada no coração, não é? Muito dinheiro ali, muito dinheiro. E é uma frustração do caraças. Por outro lado, quando tu perdes um drone e achas, é uma felicidade, não é?
Ganhaste uma fortuna.
É uma felicidade, não é? Perdes o drone numa árvore, numa cena, pá, e vais à procura e...
Imagina, olha... Imagina a felicidade do gajo que encontra o teu.
Ou não, é um drone FPV, não faz nada com aquilo, nem sabe mexer, estás a ver?
Fica com a GoPro.
Fica com a GoPro, só isso. Vem lá eu e a minha filha lá, brincamos.
Nunca perdi nenhum, mas já tive que subir a muitas árvores para tirar alguns drones lá de cima.
Aqui o Hugo tem uma história engraçada.
Tive que mandar um eucalipto abaixo, tinha 20 metros de altura, o drone estava lá em cima e agora?
Faz sentido.
Fizeste
e com o quê?
Uma faca do pão.
Então, demorou aqui uma semana?
Não, foi nessa tarde. Demorou umas quantas horas, mas o eucalipto veio abaixo.
Ficar em cima das árvores é o prato do dia. Isso acontece.
Uma faca do pão. Uma altura deixei de voar ao pé das árvores por causa disso.
Mas no FPV é isso que dá uma imagem bonita. Passares por cima da árvore, devagarinho, fazes aquilo pela copa, fazes um power loop ali bonitinho, não sei o quê. Dá uma imagem altamente e quando fica em cima de um dinheiro, aí, e agora?
Então o eucalipto de 20 metros, imagina.
O eucalipto.
Então ir com outro drone, pescar o drone.
Já aconteceu, aqui o Miguel, já foi buscar com este aqui que é mais, consegue-se estabilizar, né? Que tem GPS, apesar deste não ser um verdadeiro FPV, é considerado DJI FPV, e o Miguel com um gancho,
um fio e um gancho.
E um gancho, conseguimos ir a um telhado de um armazém, apanhar um drone e trouxemos
um destes para baixo.
Para baixo.
E qual é que é a diferença desse que estás a dizer, desse DJI, para os vossos?
Pronto, além da construção, ele tem um, funciona com gimbal, a câmara, tem GPS, tem...
É um Mavic transformado.
E esse também
no fundo foram buscar é um mix. Tanto que não é perfeito para uma coisa, nem é imperfeito. Mas, é um meio termo.
Esse também precisa de programação ou não?
Não.
Dá para afinar algumas coisitas, mas pouco.
Não, ready to play.
Que é um tema que eu gosto muito de falar, que é o software e o firmware que nós usamos, é tudo open source. Para quem conhece mais ou menos os termos da programação, o open source normalmente são desenvolvimentos colaborativos.
Vocês usam o quê? Alguém usa KISS?
Desculpa.
KISS.
Algum de vocês usa?
Aqui o KISS. Eu tenho, mas ainda não montei, mas tenho.
Nós usamos normalmente, acho que todos estamos a usar o Betaflight.
Agora tem o Emaflight, agora tem o Betaflight.
Eu tenho outro que também é à base da KISS, que é a FETEC.
O Betaflight é universalmente reconhecido como sendo
é o que evoluiu no mercado.
Está cada vez mais confuso aquilo.
Diz?
Está cada vez mais confuso.
Sim, está cada vez mais completo também.
É pá, mas sim.
Mas lá está, isto depois as opiniões são sempre diferentes. Qualquer um de nós pode usar um software diferente com o mesmo objetivo, mas eu gosto de ter as configurações todas disponíveis e chegar à minha configuração final, gosto de ter as opções todas. Um software como o DJI é completamente fechado. Para o utilizador há pequenos pormenores a configurar, mas eles guardam o core do software para eles e eles é que sabem o que é que lá está. No software open source, quer no rádio, quer no drone, tu tens existe um time enorme de desenvolvedores,
a nível mundial, não é?
Cada um do seu país, cada um da sua área,
developers.
Todos em conjunto formam a equipa que programa o firmware e depois tu usas no ponto de vista do utilizador.
Yeah.
E outra pergunta, já algum de vocês puxou fogo a um drone derivado de uma queda?
Epá, aqui, já, o Tiago pode perguntar tudo que foi desgraça.
já puxou fogo no ar, já também.
Ele, por acaso, um dos vídeos ele conseguiu meter um drone a deitar fumo no ar. Enquanto estava a voar.
A deitar fumo não, a arder no ar. Estava a arder.
E os meus comentários é sempre: vocês confiam muito nos vossos drones, eu vou lá por cima das pessoas, depois mostro este drone. Eu também confiava no meu, olha aí, vê se a imagem o gajo, pum, deitar o fuminho.
Acho que tenho um short no YouTube, um clipe no YouTube. Que estou a configurar um drone e ele pega fogo.
É o chamado fumo branco, né?
Ou funciona.
Mas derivado da queda, da bateria?
Da bateria, não. Estava em configurações.
O meu foi mesmo no ar,
mas a controladora pegou fogo. Eu já aconteceu agora.
Tu já tiveste um a fazer pipocas.
Já aconteceu eu ligar o drone para começar a voar e o drone parecia pipocas a estalar. Pof, 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 tudo em chamas por todo o lado. É verdade, já aconteceu.
Só mas depois de quê? De montar ou uma reparação? A primeira vez que montaste o drone e foste ligado?
Não, foi... Estes drones é assim, estes drones a qualquer momento podem arder.
Tem um coisinho de relva molhada, tens os componentes elétricos todos à vista, estás a perceber?
Todos.
Tu cais na relva, uma coisinha de nada molhada, metes aqui uma coisinha, vais ligá-lo outra vez, curto, já perdeu, foi-se. Estás a ver?
Temos
que
ter sempre muito cuidado.
Isso é muito fixe. Estou cheio de fita cola.
É o verniz das unhas.
É?
Dá-se o verniz das unhas.
Sim, exatamente.
Pois, é a melhor coisa para isso lá agora no inverno.
Já não vi.
Não tens mais perguntas? Tens mais ou não?
Não sei. Acho que não.
Vocês, já falámos tudo, houve alguma coisa que não falámos? Alguma coisa que queiram falar?
O que querem falar mais?
Houve alguma coisa que se esquecemos de perguntar?
O que nós podemos dizer é recomendar a quem se quer iniciar no hobby é ter sempre o cuidado e ter alguém ao lado para me ajudar a entrar neste hobby. Não quer entrar no hobby, deixe sozinho.
E respeitar as regras.
Respeitar as regras e tentar também ver muita pesquisa, amadurecer as ideias antes de fazer investimentos. e ter alguém sempre ao lado para me ajudar.
Acho que ver muitos vídeos do tio Bardo Elves, fala assim, muita informação.
E ter alguém para me orientar, juntar-se a grupos. Há grupos a nível nacional.
Eu se não fosse este grupinho, não conseguia. Tentei sozinho, tentei. Pá, esquece. Lá me ajudaram e...
O nosso especialista anda muito sozinho, gosta muito de andar solitário, o Lonely Wolf. Desiludiu-me aqui um bocadinho, estava à espera de mais perguntas.
Pertinentes,
exatamente. Pensava que ia haver controvérsia aqui, ainda pensei aqui com o Nelson, ainda começou aqui uma controvérsia, pensei, isto vai ser picante, vai ser... Afinal, não. Mas sim, isso do grupo acho que já falámos muitas vezes também com o David em relação a isso, que é diferente, não é? É muito melhor, porque estás sempre a aprender e evoluir mais rápido.
Nem que seja online,
há troca de experiências,
é diferente. E tu aprendes melhor. É como eu estava a dizer, a curva de aprendizagem é muito, muito mais rápida.
Claro. Há aqueles fora da caixa, né? Fora da caixa, mas são poucos os que conseguem sozinhos.
Claro.
Muito
aproveitar,
bem.
Aproveitar o que é o FPV, que é a liberdade que nós temos de ir para muitos sítios e podermos voar, que isso é que nos dá, pelo menos a mim, é que me dá o prazer de ir hoje, vou para a montanha, amanhã posso ir para locais junto ao mar, nas falésias, no dia a seguir vamos fazer um drift, vamos para o motocross. É a variedade que este hobby nos proporciona, sermos do nosso conforto, da nossa caixa, e tentar evoluir, sempre a fazer desafios.
Yeah.
Eu hoje voei aqui, amanhã vou voar ali, fazer um desafio. Às vezes faço um desafio para mim, que é voar 5 locais num dia. Porquê? Para sair da zona de conforto,
sim,
para começar a puxar. E é isso que vai-nos dar à vontade de voarmos em vários sítios. Desde que seja ou no mato, ou vamos para a serra, ou nas cataratas, no drift, no motocross, tanta coisa. Por cima do mar, muita gente tem medo de voar por cima do mar. O mar é igual à terra, quando cai, cai.
Yeah.
É igual.
É mais fácil de ir buscar.
É mais difícil. É igual. Pá, e pronto, o mar pede o drone, não é? Mas as pessoas têm medo de voar por cima do mar. Porquê? Porque aquilo é água. Não podemos pensar que aquilo é água. Não, aquilo é... Temos que evitar de bater, é isso a nossa concentração. E tudo isso faz com que este hobby, para mim, que seja, pá, seja uma adição, seja muito, um estímulo fortíssimo, que eu pá, gosto. E gosto, por exemplo, aqui em relação ao João Pedro, gosto de puxar por ele. Ai, não pode, não, tens que poder, vá, anda lá, vamos. Ai, estás a tremer, é bom, quando tu estás a tremer, significa que atingiste o teu nível e agora vamos passar para o nível seguinte. E ele, a pouco e pouco, treme-se muito.
Os dedos,
as pernas.
Por acaso, não falámos aqui numa coisa, mas eu antes voava inicialmente em pé. E o Hugo até é contra eu ter mudado... Contra? Não é contra. É um bocado crítico, porque ele não é assim. Eu voava em pé e eu mexia muito a cabeça. E às vezes perdia mesmo o equilíbrio, quando era para me desviar, levantava uma perna mais que outra e quase pode. Podia cair. E então habituei-me a voar depois sentado.
Não pode.
E, por exemplo, já não consigo voar em pé neste momento. Pois. Pronto. Isso perdeu-se e agora tenho que estar sentado. Levo sempre uma cadeirinha.
Tens que andar com uma cadeira atrás. Isso é mau. Mas
já não abano tanto a cadeira. O que pode acontecer, às vezes estou a olhar para baixo ou estou a olhar assim para cima. Pronto.
O que eu digo é que... Quando a pessoa chega ao seu limite, começa a tremer, assim, está a chegar ao limite. Ainda bem que chegaste a esse limite. Então vamos continuar para subires mais um degrau. E quando acabaste de fazer esse degrau, vamos mais um degrau. E estes desafios que eu faço ao João Pedro e também ao Miguel, é puxar por eles, para eles poderem voar em um sítio qualquer. E dou um exemplo, o Miguel que está ali, está a assistir a esta conversa, ele na Fatacil...
Envergonhado, não quis participar.
Na Fatacil, ele estava a voar, e vocês podem não acreditar, estava um BM, um carro de drift, a mandar ratés para cima dele, que ele pegou com as pedras, ele estava a voar.
E não se mexeu.
Nós desligamos completamente.
Que é tal
carro,
questão.
Os ratés a jogar para cima de uma pessoa e as pedras e o fundo.
Estás focado.
Ele estava tão concentrado, mas isso é bom porque...
Estás focado no que estás a ver.
Ele estava concentrado.
Mas nem toda a gente consegue.
Nem toda a gente consegue fazer isso. estava o mesmo a mandar ratéis para cima dele.
Sim, 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 sim.
E eu, pá, tenho pena de não ter feito esse vídeo com o telefone, que esse vídeo, pá, assim, pá, está ali como uma rocha a voar com os óculos.
Um gajo fala, fala, mas quando mete os óculos, a experiência é outra.
Pronto. E ele estava no outro mundo. E tudo o que está à volta, ele esquece o que está à volta.
Nas imagens não transmite aquilo que realmente sente. Bastava verem as imagens nos óculos para perceber.
Porque... Sim, eu ainda cheguei a perguntar se vocês tinham aqui nos vossos YouTubes e Instagrams imagens dessas do que é que a pessoa vê nos óculos mesmo.
No fundo,
mas
no fundo quem está
é a mesma coisa.
Mas não dá para transmitir não, o feeling.
Ali era ver o vídeo nos óculos daqueles. No digital, por exemplo, já dá. Alguns voos que uma pessoa tenha nos óculos, mas no SD dos óculos, dá para a pessoa meter os óculos e ver.
Exato.
Que, por exemplo, que isso acaba por ser também uma segurança, porque às vezes quando caímos, uma coisa também que não falámos é, por exemplo, no ar, às vezes perdemos a noção de onde é que nós estamos, porque não tem indicação. Quando tem GPS, às vezes tem a setinha a indicar para onde uma pessoa, onde nós estamos localizados. Mas normalmente, e a maior parte dos que estão aqui não tem GPS. E então, se nos afastarmos muito ou subimos muito, perdemos a noção onde é que estamos.
Exato.
E pronto.
E não tem um comeback home, como
não. Lavam pelo barulho.
Não, não.
Tipo, tu estás a voar, estás, dás umas voltinhas aqui, vais, já estás lá ao fundo.
Yeah.
Desconheces o terreno, estás, onde é que eu estou? Como é que eu volto o drone a aterrar ao pé de mim? Vou fazer mais uma passagem. Começas, depois já os ouvidos a funcionar. Ok, já está atrás de mim. Ok, já me estou a ver na imagem, bora.
E se isso acontecer?
Mais do que um.
Hã?
Quando está mais do que um a andar.
Ou ao mesmo tempo os drones.
É terrível. Mas nunca sabes qual é que é o teu.
Também. Às vezes passa o outro ao lado. Mas eu estava a dizer isto com o intuito do seguinte. Quando o drone cai muito afastado de nós, porque perdemos a referência, ou o drone cai, os óculos têm uma segurança que gravam...
O que trajeto?
Não, os últimos momentos, pronto, antes de desligarmos. Pelo menos, ou o voo. Neste caso, há um que grava os últimos momentos, 10 segundos, se não estou em erro. Os grandes gravam o voo todo no OSC. E que chegar foi isso que faltou ao Tiago na altura, que era ver a última imagem de se o drone perdeu o sinal.
Eu, como sou, nunca pus o que não tinha cartão no sinal.
Ah, tu não tinhas cartão.
Nos óculos, né?
Não tinha o cartão de memória.
Não, não estava a gravar.
Portanto, não tinha segurança.
E com essa pequena segurança conseguimos perceber qual foi o último momento, em que zona, e às vezes seguir, por exemplo, olha, foi perto daquela árvore, por isso ele estará ali perto.
Ajuda bastante.
Que já limita muito a área da pesquisa.
Exatamente.
Mas nunca subestimem a capacidade de um drone ficar debaixo de uma folha, de uma planta, e tu não o vês durante...
Exatamente. Eu vos contar, o nosso especialista fez aquela pergunta muito bem, e o Luís depois também aprofundou a perguntar se não usaram outro drone à procura de um drone, porque isso aconteceu-nos a nós. Nós procurámos...
O meu primeiro drone de brinquedo, o primeiro de todos, perdi-o ao pé do estádio, à tarde, e tive que ir lá à noite para ver os LEDs a piscar.
Ainda tinhas bateria, vá lá.
E ele estava, literalmente, ao alcance do braço, no sítio onde eu andava à procura. Estava ali. Eu não o vi.
Fica escondidinho debaixo das ervas.
O nosso estava numa estufa, só que estava por baixo. Ou seja, entrou para dentro da estufa e não se dava, nem por dentro da estufa dava para ver bem, nem por fora da estufa dava para ficar assim. Pronto, nós com o outro drone à procura e mesmo assim não conseguíamos encontrar.
Depois, se forem ervas, por exemplo, como as ervas fazem sombra, fica preto, e os drones normalmente são quase todos pretos, eles deixam-se ver. Por isso é que há muita gente que utiliza cores
fluorescentes e coisas assim.
De impressões, de cores fluorescentes e das hélices
também.
Sim, nós temos os próprios motores. Os próprios motores têm uma opção que uma pessoa mete, que é o beeper, que clicamos e o motor roda assim um bocadito e faz tipo um
pip. Tu ligas, tens um switch no comando, ligas e ele vai apitando.
O pequenino tem.
Faz aqui a experiência aí, tira as hélices.
Ai ai. Pronto, isto é uma coisa que não se deve fazer.
Exatamente, segurança, o homem da segurança.
E se estiver agora durante uns 2 ou 3 minutos, daqui a um bocado ele começa a pip.
Até mas não apita por não ter RX.
Não, yeah.
Montar,
mas tem muito mais.
Mas tens buzzers para montar também.
Sim, mas já há uns buzzers.
Que é uma campainhazinha, no fundo.
E que se mete no drone e ele... E começa a apitar muito mais...
Mas muito mais forte. Tem altos decibéis, consegue-se ver, ouvir a uma distância.
Lá está, é o que acontece na maior parte dos palhos, né? Das quedas.
Se desconecta, é impossível pousar a pitada.
Onde é que está o drone?
O buzzer tem uma pilha, tem uma pilhazinha ou está ligado...
Exato. Mas isso depois é uma...
E são, aí sim,
são configurações e opções de construção que tu só vais conhecer depois com a experiência.
Yeah.
Os primeiros drones que todos nós tivemos, não, acho que nenhum tinha um buzzer, nem
não,
tinha uma opção
nem ainda
sequer.
Não tem sequer
uma.
Sim,
mas como a pergunta foi feita ali de fora, não só ouvi o microfone, mas muito bem, que é, mas depois se a bateria, que aconteceu no nosso... Se a bateria sai, essas opções sim. Todas acabam por ser...
Tu tens a opção de incluir um buzzer que é autoalimentado.
Ah, ok.
Ou
boa,
seja,
boa.
Tem uma pequena bateria.
Sim. Boa. Isso já é diferente.
Que mesmo que a bateria seja... A bateria de voo
sai,
seja injetada...
Isto não é de Matos?
Tem os LEDs.
Sim, sim.
Aqui isto já é uma construção quase de topo. Recente, eu há bocado não falei nisso, mas...
Olha, o Sérgio Luís estava a dizer, com tanto drone aí, não há nenhum capito, moço. Pronto, já está aí
já
um capito.
Já vi,
não há.
O tempo de desenvolvimento entre os mais antigos que aqui estão e os mais modernos são vários anos. E isto depois são opções que vão aparecendo, são configurações que vão surgindo ao longo do tempo, porque isto não começou tudo assim. Antigamente as coisas eram muito mais... simples e também mais
rudimentares,
arcaicas,
né? Arcaicas.
Arcaicas quase, não é?
Pois,
é,
sim.
Em termos de qualidade de voo, de estabilidade,
a importância das hélices,
né?
Também.
Escolher bem as hélices, isto depois acaba por ser um hobby que tem muitas ramificações.
Está sempre a evoluir, nunca para.
É como em tudo, como toda a tecnologia, tudo evolui.
Esta tecnologia está sempre a evoluir, sempre.
As minhas hélices são de 6 polegadas, as deles são de 5, tem uma diferença. O próprio ângulo da pá pode ser personalizado, podes usar um ângulo mais acentuado.
E aquela questão que o Luís também já te pôs, uma questão de fazer em 3D, tu próprio, as hélices também não seria uma opção.
As hélices tem que ser um
material
específico. Um material resistente.
Elas já são de material resistente e mesmo assim às vezes explodem no ar, elas próprias com a rotação do motor.
Isso
com a resistência do ar, porque estamos num sítio mais elevado e tudo, pode explodir.
A impressão 3D é aqui um hobby adicional, pelo menos no meu caso foi um hobby adicional, porque muitas destes suportes e destas proteções são impressas em TPU, que é um material flexível para proteger, e acabas por ter estes ângulos. Tu podes imprimir no ângulo que tu já queres, em vez de teres que afinar. Acaba por haver essa possibilidade na cor, no filamento.
A impressão 3D é importantíssima atualmente para os drones. A impressora 3D é uma grande ferramenta de trabalho e o Doctor é muito bom na programação das impressoras para imprimir estes componentes para o drone, que é uma grande ajuda. As impressoras 3D é um equipamento diabólico que tem filamentos... Nelson, tu é que percebes mais disso. Então, tu és o master do 3D.
A gente tem nomes para todos. O Nelson é o Doctor.
Doctor.
É o Carolo.
É o engenheiro.
Termos técnicos e tudo, é coisa.
Olha, então, e isso leva-me àquela pergunta também, como estamos já aí para perto do fim, né? Tenho um desafio para vós, já que gostam de tantos desafios, tenho aqui um desafio para vós, mas antes tenho aquela pergunta, onde é que nós podemos vos encontrar... como grupo, ou seja, uma malta que está a vir a ver e quer andar convosco e quer experimentar e testar e ter um master, escolher um de vós para ser o master
aqui
deles.
A malta todo, todo,
como é que
todo
podem fazer?
Aqui. Temos pessoal em Portimão, temos pessoal em Almacil, temos pessoal em Faro, temos pessoal em Lolé.
Como é que nós chegamos a vocês?
Há um grupo que é o Drone FPV, não é? FPV Portugal.
FPV Portugal é a comunidade do
a nível nacional.
Facebook, a nível nacional.
Mas pode ser lá, porque basta alguém procurar alguém do Algarve e alguém entra em contacto logo com essa pessoa.
Sim, é a maneira mais fácil, é ir ao grupo do Facebook. Yeah.
Que assim é um modo geral.
Qualquer um de nós tem Facebook,
Portimão,
Instagram.
Olé, Quarteira, Faro.
Querem-nos dizer os vossos YouTubes e Instagrams, então, que é para a malta poder seguir e...
Sim, eu posso.
Sim, YouTube, procurem por Duro FPV. Isto a malta mete sempre o nome e é FPV à frente, é a maneira mais simples.
O meu canal no YouTube é Nelson Ângelo FPV, com dois L's, no Nelson e no Ângelo.
Então são quatro L's.
O Instagram é igual.
4 L's é um carro.
Exatamente. 4 L's.
4 L's, exato.
É um carro.
Ok.
O meu Instagram e o YouTube é showfpv.
Show.
Não há show.
E até o qual é teu?
O meu é mais discreto, tem o show no nome.
É o mais simples. Não vale a pena inventar muito.
Old school.
E pronto, os nossos canais têm sempre lá videozinhos da malta, tem, a voar e tudo.
Algumas coisas.
Pois, por isso é que eu estou a perguntar para vocês divulgarem um bocadinho
a
malta e ver.
Que a gente gostava,
nós então, mostramos aqui alguns.
Pá, hoje em dia já se voa muito menos do que a gente gostava. Sabes que isto quando entras num hobby, entras com a pica toda, né? E voas todos os dias. Hoje a vida mete-se para frente e começas a deixar de curtir tanto o hobby. Mas assim, desde que conseguimos, a gente malta junta, se voa e tudo. E é sempre fixe.
Muito bem. O Sérgio Luís diz Lagoa da Nave. Deve ser um bom sítio para...
É o sítio,
Há uma coisa que eu gostava de ter referido há bocado quando estávamos a falar da segurança e, das licenças. Se nós estivermos integrados dentro de um clube de aeromodelismo, que existem muitos em Portugal,
ele fala aqui o clube de aeromodelismo de Lolé.
Exatamente. O facto de estarmos inscritos, que é o meu caso, estou inscrito no KL, no clube de aeromodelismo Lolé. O facto de estarmos inscritos, de pagarmos as nossas cotas, de termos o nosso seguro de acidentes pessoais à conta do clube, permite-nos voar dentro da pista do clube sem ter que pedir as autorizações que eu falei há bocado, porque elas já são pedidas a nível
de clube.
E isso é uma mais-valia para quem quer estar
seguro, protegido, né?
Protegido de alguma forma. Caso isso não aconteça, o seguro é individual.
Este clube de aeromodelismo de Lolé tem uma pista?
Tem uma pista que fica localizada na Nave do Barão, que é uma terrazinha para lá da Torre.
Como o Sérgio estava a dizer.
É a Lagoa da Nave, é o nome mesmo do local, que é um espaço que fica relativamente protegido de montanhas em toda a volta, perfeitamente seguro para voar, qualquer tipo de aeromodelo, seja muito tradicional ou seja FPV.
Temos que vos convidar, Luís.
Claro que temos. Fica muito já o convite. Bom. Não sei se o Sérgio é o presidente.
Não sei se o Sérgio Luís faz parte.
Está relacionado a alguma forma.
É secretária.
Está relacionado.
Então, a senhora secretária Sérgio Luís, estão convidados aqui para virem ao Algarve ao vivo.
Já foi, Sérgio.
Não fui eu que disse, não, Sérgio. Não fui eu que disse. Era a secretária. Não me culpem a mim. O desafio que eu tinha para vós é muito simples. A mesa está cheia de drones. Mas vai ter que haver aí um espaço aberto porque vocês precisam de assinar essa mesa para acabarmos com isto.
Bora.
Porque isto não acaba sem a assinatura.
Claro.
Enquanto assino, eu tenho.
Olha aí,
rapazes, só vos peço atenção 2 segundos enquanto estão aí um ou dois fica a limpar a mesa para assinar. O Luís tem aqui uma pergunta.
Mas não é estúpida.
Ainda não?
Não, eu já não consigo fazer por muito tempo.
São todas, né? São todas.
Desde que começaram, qual é que foi a evolução mais vincada? Assim, a maior evolução, desde que vocês começaram até agora?
Não percebi. Como
um salto tecnológico.
Qual é a maior evolução na
área?
Na
área.
Do
analógico, é o analógico para o digital.
Sim.
Vocês falaram
imagens do analógico.
A qualidade não tem nada a ver. E é relativamente recente, apesar de já haver um grande mercado, ou cada vez está a aumentar. A nível do digital, mas é relativamente recente.
Eu ainda não mudei, por exemplo, lá está.
Pois, ia dizer isso, custa. O investimento também mudou, não
é?
É muito caro. Ou seja, houve aqui
tens de mudar tudo.
É como eu disse, um drone de 170 passou a custar 700% digital, e os óculos que eram 300 passaram a ser 600 em digital.
Mas se tiveres um drone, um frame, vá, de analógico não podes mudar
O que mudas é o sistema de vídeo só.
Mas o drone é tipo 100 euros.
A essência é a mesma. A transmissão
só que depois um sistema de vídeo. Por exemplo, este último deste drone é 250 euros.
Sim. Como estava a dizer, o drones do Pedro, tinha mencionado aqui atrás, no início os drones aqui em Portugal, qualquer um começava com 200 euros. Hoje está mais difícil, os valores aumentaram mais do dobro.
Que é
o que estamos a falar aqui.
O encarecimento dos componentes é transversal a quase todas as áreas tecnológicas. A gente vê isso nos carros, vemos aqui, vemos nos telemóveis, vemos nos computadores, vimos isso tudo a aumentar nos últimos anos. Aqui, a origem deste equipamento todo é, como a gente falou, é na China. E nem isso nos livrou do aumento.
Exato.
Apesar da gente dizer que é chinês, ainda assim é caro.
O Sérgio Luís defende-se aqui e diz: eu sou um mero empregado e jolas.
Mas ele passa a palavra ao
Exato.
Presidente.
Faz-nos esse favor, Sérgio. O mero empregado.
É, pô. Escolhiste o e-mail ou quê?
Não. Bom, ficou alguma coisa por dizer? Epá. Esquecemos de perguntar alguma coisa?
Não, eu sei que trouxemos um especialista e tudo.
Eu, a única coisa que eu tenho para dizer é que as imagens valem mais que mil palavras. Vocês vejam um vídeo ou outro e têm logo uma ideia do que é que a gente está aqui a fazer.
Visitem os nossos,
quer dizer,
os nossos
se as imagens forem as tuas, exato, valem assim tantas
deve
palavras.
Deve estar aí vídeos de quedas, como a gente diz, de crashes.
Faz parte.
Claro que
faz parte.
Muito bem. Olha,
o pessoal quer é sangue com fartura.
Sangue e
dedos assim cortados e coisas assim.
Dentes cortados, drones a arder.
O pessoal gosta de ver. Uma pessoa mete um vídeo de uma coisa fixe, é um like ou dois. Se mete um vídeo de uma queda, é logo um monte.
O viral. Houve uma coisa que esquecemos de perguntar.
Foi?
Tem algum fã, algum ídolo? Ou seja, o Cristiano Ronaldo dos drones.
Costumamos perguntar sempre isso: quem é o melhor aí, o melhor português nos drones?
Estrangeiro.
E antes disso, deixa-me só dizer que o Sérgio Luís diz que está feito, que vai passar a palavra lá. Muito obrigado, Sérgio.
Boa.
Havemos depois de entrar em contacto então para fazer isso acontecer. Mas sim, qual é que é o.
É assim, como eu gosto mais de freestyle, o meu ídolo é o Pablo FPV, se não estou em espanhol.
Espanhol, sim, também.
O miúdo é uma coisa.
E agora
a nível de freestyle.
Anda a seguir um miúdo também, melhor, que é o Buddy. Já viste o Buddy?
Ah, o Buddy.
É pá, o puto voa muito. Mas se fores ver nomes internacionais, toda a gente conhece o Steel.
Sim.
Mr. Steel.
Sim, foi dos primeiros.
Pioneiros e muito bom.
Eu vi muitos vídeos do Alex Vanover, que foi dos campeões a nível. Na América, aquilo é quase um. Campeonato à parte, eles têm muito mais pilotos, têm muito mais estrutura, têm muito mais eventos.
Racing League.
E ele foi escolhido, foi contratado pelo Michael Bay para fazer um filme que se chama The Ambulance, que é um filme que, se vocês virem o trailer, percebem o que é o FPV. É aquilo.
Yeah.
É aquele filme que tu vês os clipes, tu vês as passagens, as transições, e quem conhece o hobby diz: aquilo foi ao vivo, aquele gajo filmou aquilo.
Yeah.
Não há ali edição, não há CGI, não há nada. E o Alex Vanover é um gajo que eu sigo com alguma regularidade, vejo com alguma regularidade, e só posso sonhar, aspirar ali ao nível dele.
Muito treino,
muito. Muita dedicação e também sem preocupações. Não é?
Pá,
a questão económica deixa de fazer sentido quando tens um bom patrocinador. E isso.
Então, e o John FPV agora no Fast and Furious.
Sim, há grandes filmes com imagens de FPV.
Cada vez mais, né? Cada vez mais.
Passa despercebido, né?
Tem muitas imagens.
Aliás, eles até fazem coisas agora que era imaginável fazer, né? Com esses pequeninos, de entrares dentro, por exemplo, de um carro parares, ficares lá, o gajo só precisa pegar na mão e faz a filmagem, depois continua e vai embora.
E anunciam diários de entrar em casa, filmar os compartimentos.
Exatamente.
É tudo com drones destes, assim.
Exato, é isso. Vê-se hoje em dia, vê-se imagens muito boas com esses drones.
A criatividade é o que te limita.
Não, clipes de concertos.
Esses estão muito na moda agora.
Vê-se muito. De cantores.
Então, sim, dá para muita coisa, não é?
Sim.
Muito bem, acho que falámos de tudo. Entretanto, já arranjámos mais um convidado para nós, aqui para o nosso Algarve ao vivo. Sérgio, não te esqueças, vamos falar. Agradecer-vos por este tempo, por terem vindo aqui a presentear-nos com estes drones todos e por terem assinado a nossa mesinha também. E só vos peço mais uma coisa agora, que é que olhem para aquela câmara que está a vermelho, ali, e que digam tchau, até para a semana, e pronto, é isto.
Tchau, até mais.
Tchau, até mais.